Muito bem, agora são 8 horas da manhã pontualmente. Muito bom dia. Estamos começando a partir de agora mais um programa da Prefeitura Municipal de Estação. E hoje, recebendo o prefeito Jefferson Zimmermann, vice-prefeito o Alcione Sconte também. Jé, primeiramente aí, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia também a todos os ouvintes. Bom dia, meu amigo Peck também. Veio hoje aqui. Diz que abdicou de uma pescaria, né? Para participar do programa. Ah, deixou, velho. Vai pescar de tarde, né, tchê? Mas de manhã a gente tem o maior prazer de vir aqui dar alguns recados aí para nossa população aí também. Pé, tu esteve acompanhando a turma essa semana bastante, né?
Primeiramente, bom dia, Jé, bom dia, Silvio, bom dia, ouvintes da Estação FM 103.1, em especial nossa população estacionense. É, ontem à noite, né, já estivemos participando, tinha o nosso campeonato de bocha.
Tá fervendo,
tá ficando bom agora, chegando a sinaleira, né?
É isso aí.
Uma baita partida, 24 a 22 entre Florestinha e Navegantes.
Olha aí.
Que um jogão de bocha. E desejar, vamos convidar já o pessoal para hoje, né? Hoje também tem rodada do campeonato. Local, não, na Florestinha, tem a Florestinha com a chácara do André B., e temos também da Cancha da Chica, Amizade da Bocha, Cancha da Chica, com Amigos da Bocha. Ah, então, convidando para hoje de tarde essas partidas, né?
A gente fica muito feliz, né, Pé, que a gente incentiva o esporte de todas as formas que é praticado aqui no nosso município. E é bocha masculina, é bocha feminino. Agora, eu participei outro dia da reunião aí da turma do vôlei misto também. Isso. Que beleza, né? O pessoal já está engajado, já está treinando, já está formando os times.
Já tem umas datas aí que vai começar o campeonato.
É isso
já
aí.
Vamos anunciar aí depois também.
Depois vamos já anunciar também.
Quer dar uma passada também para convidar para essa semana, né? Já era o pessoal do...
É, principalmente aí na da quarta-feira, que é o dia 19, não? Dia 18 também?
Também
na terça-feira.
Já tem na terça.
Lá na chácara do André. E o André, cada vez que faz um negócio lá, já faz um churrasco.
Isso, já ontem à noite também tinha uma janta, uma feijoada assim é boa ali na Florestinha.
Feijoada na Florestinha.
Ontem
então
noite.
É isso aí. Então, além do esporte, tu tem aquela confraternização com os amigos aí. Então, isso que a gente fica muito feliz que acontece. Sei que o pessoal se engajou nessa parte do esporte aí, muito bem conduzido pelo nosso ministro Ferrão, né?
Isso.
Um rapaz que se dedica a fazer com que a coisa funcione e funcione bem, né? Então tem vários jogos aí na quarta, depois no dia 19 também, na cancha do seu Teixeira, Amigos da Bocha, contra a Capela São Paulo. Também no dia 4 no jogo, dia 19 também na quarta-feira, são três jogos que vai ter na cancha do Teixeira, em Vista Alegre e também... Dia 19, que também... Ah, não, é dois nesse
dois
dia.
Dois dias.
Triunfador B versus Caxias de Caixa d'Água em Vista Alegre. Então, isso aí está acontecendo, reunindo um baita público, né? O pessoal vem, prestigia e grandes jogos,
e movimento das comunidades, né?
Movimento,
sabe que nossas comunidades são tudo meio parada, né? Mas movimento para conseguirem manter com as portas abertas, né?
Com certeza. Isso aí, eu acho que é um grande fomento que a prefeitura dá em cima do esporte. Então, a gente fica muito feliz aí que está rodando esses eventos todos aí, programado também.
Já tem, que nem você falou, né? Vamos já falar a data do vôlei, né?
Isso.
Como você comentou, que participou essa semana do Maranhão.
Sim, primeiro jogo.
Já tem a abertura do campeonato de vôlei misto, né, gente?
Sim.
É sexta-feira, já dia 21, já tem a abertura. Deu 10 equipes, vai dar 117 atletas envolvidos para jogar. 19 rodadas, 53 jogos, final dia 30 de agosto. E o interessante vai ter na abertura, sexta-feira, né, Jé?
Sim.
Um jogo câmbio, que é um vôlei adaptado.
Muito bom.
Que é um pessoal nosso da terceira idade, eles que irão fazer a abertura sexta-feira no ginásio.
Que beleza.
Convidamos toda a população para participar e vir prestigiar esses eventos aí.
Todas as idades, né?
Todos,
isso aí que é bom. Vem a família toda aí para participar. Essa é a parte da boa política.
Isso aí.
Sempre digo, tudo que envolve a boa política aí, a gente é entusiasta. E falar em boa política, essa semana aí tivemos uma entrega muito importante, que foi a nova ambulância, aí 0 quilômetro aí, só para o pessoal ter uma ideia, assim, ela custou para nós R$325 mil, sendo 300 mil indicados aí pela deputada estadual delegada Nadine, e 25 mil de contrapartida do município. Para vocês saberem mais ou menos... Há 3 anos para cá, ou 4, os deputados estaduais têm 1 milhão de verba por ano para destinarem aos seus municípios, a quem eles quiserem, às instituições que quiserem. Então, a Nadine agora já, de primeira mão, já nos indicou R$300 mil. Daí, Pinzola, investe na saúde. Digo, claro que nós precisamos de uma ambulância nova, né? Então, nós estamos aí com a outra ambulância, já com 600 mil quilômetros, quase, né? Então, a gente terá agora praticamente duas novas, uma 0 quilômetro e outra com 60 mil quilômetros. As duas Mercedes-Benz.
É, duas novas, né?
São as marcas top aí que tem.
Hoje a nossa saúde está com duas ambulâncias novas, né? Já temos duas Spin novas e está para vir mais dois carros novos, né?
Isso.
Então, vai ficar toda a frota zero bala os carros aí.
A gente peleia bastante, a gente tem que ir lá pedir, tu tem que fazer projetos para isso aí, né? Eles não dão assim.
Não.
Deliberadamente para qualquer um, eles dão para quem tem o projeto e apresenta.
Isso é um bom sinal que a gente não viaja a Porto Alegre de Varde, né?
Não,
então,
com
a gente vai mesmo para. A gente vai para buscar recurso mesmo.
Também outro recurso que a gente está quase pronto aqui na Rua do Nato Teixeira. Então a gente, eu acredito assim, está quase finalizado o calçamento, faltando apenas terminar aí algumas bocas de lobo, alguns bueiros também aí, né? E depois as calçadas. Vai ter calçada para pedestre. Uhum. Importante que sem custo nenhum para os moradores. Essa é uma obra muito grande aí, no valor mais ou menos de R$430 mil, sendo que 300 mil foram indicados pelo deputado federal Lucas Redeck. E mais ou menos uns 130, 140 mil da Prefeitura
Temos municipal. Temos ali a Gasparino Camargo também, que se não, semana disse que tem previsão de chuva, né? Mas se não, já encerra também aquela.
Encerra também.
É.
Estamos conseguindo fazer isso aí como? Através de emendas parlamentares, contrapartida do município, e também tem algumas ruas que a gente fez um financiamento junto ao Badesul. E está vindo, conforme a gente vai fazendo, vai pagando. Isso aí. Começaremos a pagar esse financiamento, o município começará a pagar a partir do ano que vem, né?
Uhum.
Então, esse ano nós estamos pagando o que ainda? Nós estamos pagando aquele asfalto que foi feito ali na Simão Flores e
na outra administração.
Da outra administração.
Isso.
Então, eu sempre digo, eu não sou contra que se deixem dívidas de uma administração para outra. Contanto que a gente vê que foi aplicado no município, né? Então, a gente está pagando mensalmente essas parcelas. Também, já podemos falar aqui que recebemos aí na área da saúde, né, Pé?
Uhum.
A gente pediu aí para vários deputados e nós temos um teto, que é o teto do PAB Custeio, que é R$1.150.000. Para vocês terem ideia, o ano passado nós tínhamos, poderíamos receber de emendas R$1.090.000 e nós recebemos R$650.000. Foi um bom valor já o ano passado. Agora, esse ano, graças a Deus, extrapolou.
É.
Esse ano nós tivemos indicações aí até de R$1.300.000. Acho que foi R$1.350.000, se não me engano. Mas o que a gente pode fazer? É R$1.150.000 que a gente recebeu. Então, até eu tenho uma relaçãozinha aqui, ó. Desses R$1.300.000, vieram R$300.000 do Afonso.
Isso.
Afonso Ram. Luiz Carlos Busato também indicou R$150.000. Lucas Redecker, R$400.000. Giovanni Chirini, R$150.000. E Bibo Nunes também R$150.000. Que perfaz, então, o total aí de R$1.150.000. Mas também, eu devo frisar aqui, ó, que a Anny Ortiz também nos indicou R$100.000. Infelizmente, não deu para cadastrar esse valor, só que nós estamos negociando com ela, a gente está tentando reprogramar esses valores aqui dentro da saúde também, né? Ou, pelo menos, pedir que indique novamente o ano que vem, porque o município continua, eu sempre digo, né? Mas, mesmo assim, a gente fez ofício de agradecimento, porque, pelo menos, ela lembrou. Outro que também indicou foi o senador Paim, R$200.000. Mas como também nesse mesmo sistema tinha passado da cota...
Esgotado a cota.
E a gente tentou reprogramar para outras áreas. Pode ser também essa parte de ampliação e móveis para os postos de saúde. Vamos ver se vamos conseguir. Porque eles indicaram para o PAB Custeio, geralmente é difícil de trocar a emenda, trocar a indicação. Mas estamos aí.
Mas isso é bom, né?
Felizes.
É um bom sinal, né?
Que a gente conseguiu organizar isso aí, né? Então, dentro disso aí, ó, dentro desses valores também que a gente está hoje na saúde, nós temos que prestar conta de tudo isso aí. Mas há um pedido também aí do Hospital Santo Antônio, que a gente tem negociado com eles e temos trabalhado com eles já desde do primeiro dia que a gente assumiu a prefeitura, né? Para a gente saber da importância do Hospital Santo Antônio e da trajetória de todos esses anos de bons serviços prestados aqui para a nossa população, a gente passou um projeto de lei que será apreciado aqui pela Câmara de Vereadores para que a gente adiante um valor desses serviços que o hospital nos presta. Então, a gente mandou o projeto para a gente adiantar R$200.000 para que o hospital consiga aí sanar algumas alguns compromissos que eles já têm assumidos com impostos e algumas coisas atrasadas. Para quê? Para que a gente consiga o tal do SEBAS aqui no hospital. E que a gente consiga também o status de filantrópico. Que essa que é a maior necessidade que nós precisamos. Porque daí algumas emendas dessas que vieram aqui, ó,
podia ser indicado direto, né?
Direto para o hospital. Porque quando vem para o município, a gente tem que aplicar no posto de saúde.
É isso aí.
Ou na atenção básica.
Não tem
então,
como pegar esse dinheiro e passar,
não tem,
né?
Não existe. Mas a gente pode pedir que os deputados indiquem diretamente para
o hospital. É o que a gente vê, tipo o Hospital de Getúlio, os mesmos deputados que mandaram esse dinheiro para nós, eles mandam para o Hospital de Getúlio, Sertão.
Marcelino, Sertão.
Mas porque já é filantrópico, né?
É. Então, e essa filantropia não é de um dia para o outro. É. Você tem que fazer a prestação de contas, você tem que mostrar trabalho, você tem que alimentar um sistema todo durante 2 anos, aí, mais ou menos, para que mostre serviço, que mostre a necessidade de ser implantado o SUS no hospital. Então, eu fui outro dia a Brasília, nós tínhamos a marcha dos prefeitos, dei uma escapada lá no Ministério da Saúde, falei com o setor responsável, disse, olha, está andando, mas não é de um dia para o outro. Tem que ter o quê? Alguma indicação? Não, tem que mostrar o serviço, tem que deixar todo dia, todo mês aqui, essa prestação de contas, mas o hospital está trabalhando. Então, é só apresentar. Então, está sendo apresentado. Eles não percam a esperança, isso aí é demorado mesmo. Só que há aquela despesa mensal e diária que o hospital tem, com funcionários, com N número de coisas assim também, né? Então, a gente quer que também, depois que consiga essa filantropia, eles também terão essa diminuição dos impostos patronais. A cota patronal, que é caríssima também, eles gastam mais de 20 mil do imposto mensalmente que vai deixar de precisar pagar. Então, isso aí tudo ajuda. Outra coisa que podemos fazer, eu já falei até com o pessoal da RGE, que se faça também um projeto para botar ali, de repente, placas solares, que a própria RGE também pode ajudar. Mas ele disse, olha, primeiro tem que ser filantrópico, para a gente começar a conversar. Senão, tu não consegue. Então, são várias coisas que a filantropia vai facilitar.
Depois
que
conseguir, tudo é diferente, né? Daí...
É, e uma coisa bacana que eu vejo, assim, que a Nissal do passado também participou aí do jantar aqui, em prol do hospital. Várias, não é só a estação que está engajada, Getúlio vem com dezenas, centenas de pessoas, inclusive a Casa da Amizade, ajudando a fazer o evento. Então, o pessoal está dedicado, o pessoal reconhece, a nível regional, eles conhecem a importância do hospital. Só que a gente tem que ir aos pouquinhos se organizando, mas isso é uma parte fundamental aqui, que então será apreciada pela Câmara, acho que na segunda-feira. Eu acredito que todos os vereadores são solidários também a esse projeto do hospital. Inclusive, os vereadores foram atrás de emendas. Tem emendas aqui que a gente recebeu em nome da prefeitura que eles queriam indicar direto para o hospital.
É.
Que bom, né? Mas não tem condições. Não tem. Infelizmente, não tem como você botar direto para
o hospital. Hoje não tem ainda, né?
Hoje não tem. Mas quem sabe para o próximo ano, né?
É.
Mas mesmo assim, para a população também saber, já nesse último mês aqui, ó, a nota fiscal da prefeitura de pagamento de serviços no hospital foi de R$96 mil.
É isso aí.
Então a gente compra serviços do hospital. Nós tínhamos uma programação e um orçamento de até R$40 mil. Mas então com essas emendas que vêm, a gente consegue dar um pouco mais de comprar um pouco mais de serviço do hospital. Não é dar, a gente compra mais serviços, simplesmente isso. Então, para nós também facilitou, porque a gente consegue entregar um trabalho melhor para a população, consegue fazer com que a população tenha acesso à saúde, porque é caro, a saúde é caro.
Não é barato.
Saúde é algo assim
que... É só quem precisa para saber falar o valor.
Quando a gente precisa, aí não é fácil. Então, alguns aí que a gente não conseguiu programar desses 1.150.000, a gente está negociando. Não posso garantir hoje, mas a gente só quer dizer aqui, ó. E a gente tem que fazer, tem que anunciar o lembra na campanha para deputado federal estadual, a gente fez um artigo, um folder
com todos os nomes de quem
ajudaram
quem
a vez passada.
O município, né?
E novamente eles estão nos ajudando. Então acho importante e agradeço à população que também votaram nessas pessoas.
É.
Porque eles vão lá na hora de indicar, Silvio, um recurso para o município, eles vão, quantos votos eu fiz lá, sabe? Qual é o reconhecimento que as pessoas tiveram comigo? Então, aqui, ó, eu digo de novo, Afonso Ram, Luiz Carlos Busato, Lucas Redec, Giovanni Chirini, Bibo Nunes, Anny Ortiz, Senador Paim. Foram alguns dos mais votados aqui no município.
Isso aí.
E os outros que não nos deram nada ainda, eu cobro. Toda vez que a gente tem condições, a gente vai lá e cobra. Olha, não esqueça que o senhor foi lembrado lá da nossa cidade. Então, lembre-se também de nós. Eu acho que é o papel que a gente tem que fazer, é esse aí. Pé, eu queria que tu comentasse um pouquinho, porque esses últimos 15 dias, graças a Deus, a gente conseguiu recuperar alguns quilômetros de estrada.
Isso. Essa ajudou bastante, né?
Ajudou,
uma
né?
Pena que essa semana vai vir mais, que vem mais a chuvarada, né?
E não é pouco.
Tomara que não estrague tudo que foi feito. Mas a equipe das obras ali, né? O secretário, o Celso.
Agricultura.
O Lir também.
O Lir também estão em
essas
cima,
máquinas,
né?
Não pararam. Nossos funcionários, né? Sempre tenho que agradecer, porque sem eles a gente não faz. Inclusive estão trabalhando hoje, né, Gê?
Com certeza.
Então tenho que agradecer também aos nossos funcionários ali da garagem, da prefeitura. Então foi recuperado, já conseguimos recuperar bastante as estradas do interior, e deu uma boa pegada. Ajudamos bastante dentro das lavouras para os agricultores, porque não tem onde não lavou, né, Gê?
É.
Então, aquelas nossas escavadeiras, essa semana, não pegaram, né, cara?
Sim.
E por isso que aí você vê o valor que tem uma máquina, né?
É. Isso aí, as máquinas, cara, têm que ajudar, porque também
mexe estrada, né? O nosso município tinha necessidade realmente de ter essas máquinas, né? Agora a gente vê que... E ajuda mesmo. Então, essa semana, ajudamos o pessoal da agricultura a dar uma ajeitada nas lavouras deles de novo. E fizemos o nosso trabalho, que é ajeitar as estradas aí, né? Dentro dos pátios aí do interior também.
E o pessoal está atracando o trigo, né?
Estão plantando. É, agora, plantaram mais cevada e aveia, né, gente? Uhum. Tem uns alguns que já plantaram trigo, mas agora estão esperando para... Essa semana já estão cientes que não plantam, porque tem chuva.
Sim.
Mas na próxima semana já tem uma previsão boa de chuva, daí diz que chegou a hora certa de plantar o trigo, né?
Falar nisso até também, acho que a gente recebe bastante coisa da Defesa Civil, né? Então, vem de todo o estado, mas eles têm aqui para nós o projeto de chuva.
É
pior, é para domingo de madrugada. Então, eles calculam assim até 100 milímetros entre o entardecer e o amanhecer da segunda-feira. Então, o pessoal que fique organizado também, né? Que cuidem, nos ajudem a deixar esses bueiros limpos também. Isso. Aí, porque que daí a vazão é mais fácil, né?
Agradecer também do decreto, né, onde a gente vai, porque ajudou bastante os agricultores.
Opa!
A gente fez aquele decreto e pensando nisso já, né, gente?
Sim.
Não fizemos pensando em outra coisa, a não ser ajudar o agricultor, que graças a Deus a gente não teve nenhuma fatalidade no município, não teve nada, né? Mas para a agricultura eles estão agradecendo muito, porque isso aí ajudou bastante.
Tiveram 90 dias de uma margem agora para recuperar até uma venda melhor do produto, isso. Porque estava abaixo, já deu uma subida, o dólar subiu também, o preço subiu.
Mas para financiamento de máquina até um ano.
Isso é importante.
Muito,
nós temos que manter o empreendedor. Todo agricultor, todo produtor rural aí, ele é um baita empreendedor. Cada um é uma empresa. Cada CPF na agricultura é uma empresa no município. Então a gente luta de todas as formas para que eles mantenham essa vontade de trabalhar, porque eles trabalham direto, né? Não tem sábado, não tem domingo. Produtor de leite, aí também a gente sabe, 2-3 anos aí de preço ruim,
de leite.
Quando não está horrível, né? E agora
por isso que você mantém só os mais grandes, né? Já os pequenos estão abandonando, não tem
agora,
condições de...
Esse mês de passado, que de maio, subiu 12, 13%, mas ainda está defasado ao preço normal, coisa de 30%. Então não é fácil para você se manter. Tem muita gente que desiste. Cara, estou só trabalhando aí, chegar no fim do mês, tem que sobrar, né?
Isso aí.
E tem as despesas, e é enorme as despesas com alimentação, com remédios. Então isso aí a gente incentiva. Quando a gente consegue ajudar os nossos, a gente tem que ajudar. Isso sem prejudicar ninguém.
Ninguém.
Porque quando se faz um decreto assim, os outros também podem fazer. Tanto é que aconteceu que todos os outros fizeram. Ninguém tira o dinheiro de ninguém.
Não.
Você simplesmente... não quer perder a parte que nos toca.
Uhum.
Outra coisa que nós vamos ser atingidos, já percebemos, nesse mês a gente já está começando a vir quase 20% a menos do ICMS.
Yeah.
E também é coisa que a gente tem que tirar o pé do acelerador, já refazer as contas, né?
Yeah.
Só que nós já temos bastante coisa que nós temos que dar a contrapartida. Por exemplo, outra notícia que me veio, pelo menos eu não gosto de anunciar antes, mas... Disseram que semana que vem vamos pagar uma parte aqui desse asfalto já para Getúlio. Então a gente lançou o edital, será feita a licitação dia 1º, dia 2 de julho, e possivelmente mês de agosto aí já se começa esse reparo, que está terrível, né?
E tem a contrapartida, né?
E tem a contrapartida do município.
Nós temos aquele também na frente do Mercado Santa Clara, né? Já que também,
sim,
provavelmente
também
sai logo o pagamento de orçamento, também tem o contrapartida.
Também,
né,
tem contrapartida. Então a gente já tem que deixar aquele dinheirinho separado. Não é um dinheirinho, é um dinheiro grosso.
É um dinheirão.
Temos,
né,
aqui na praça, que também rendeu bastante esses últimos 15
agora
dias.
Agora está indo para a sinaleira ali, tá
indo,
agora está se ajustando.
E
né,
toda hora tem contrapartida. Então a gente tem que segurar isso aí. Outra coisa que a gente teve uma necessidade, um pedido também da empresa Alibem aí, que nós aumentássemos um pouco mais o horário da creche.
Tá.
Até essa semana foi anunciado, tivemos que contratar mais
né,
monitores, mais profissionais, mais professores, para pega aí 15, 20 minutinhos antes, larga um pouquinho depois. Algumas crianças a gente vai tentar segurar. Eu acho que vai ser 20, se não me engano.
É 20, a Marcela estava.
Também durante o horário do almoço, é algo que é bastante pedido pelas pessoas que trabalham, que tem horário bastante apertado, esse horário de meio-dia. Então a gente está tentando flexibilizar, mas tudo é caro, tudo é. Não vem um dinheiro para isso. A gente que se supera.
Tu tem que planejar, né, Gê? Não adianta tu abrir um mês, pau. Se mês não temos dinheiro, não vamos ter reprogramação
depois
até
que
o fim do
tu
ano,
né? Programa, meu querido, o pessoal vai. É, esse mês não vou parar, então daí não dá. Então, quando se começa, vamos.
Não, mas
tentar.
Vai dar certo, e se Deus quiser, no que vem podemos abrir mais vaga para os próximos, né?
Tem que ser
aí,
feito.
Mais vaga, né,
é
Gê?
Isso aí, é isso aí.
É uma coisa que.
E o turno integral que a gente colocou aí no São José,
São José,
no Aurélio, que a gente não tem condições de dar para todas as escolas e nem para todas as turmas, mas já estamos começando com alguns.
Isto.
E o governo federal também, a partir desse ano, já começou a pagar alguma coisinha também, para novas turmas. Então a gente está se organizando. Precisaríamos, na verdade, mais umas duas salas aqui no Maria Nascimento, para que esse projeto pudesse aumentando ano a ano, colocando mais 20, 30, 50 crianças por ano. Quando vê, a gente coloca as nossas 500, 600 crianças em turno integral. Favorece a eles para quê? Uma maior qualidade de ensino, um reforço na matemática, um reforço no português. Eles têm aula de informática, de música, de artes também ali, robótica.
É.
Tudo coisa que ajuda a aumentar a qualidade de vida e a inteligência da nossa piazada, né? Então é isso aí que a gente tem trabalhado e batido muito, muito em cima disso aí.
Nós temos também, já agora, você sabe que nós temos no mês de poda de árvore aí, né?
Ah, sim.
A gente tá vendo que tem bastante galho pra gente recolher nas nossas ruas, na cidade. Mas também pedimos um pouquinho de compreensão, porque assim, ó, que nem nós falamos, nós temos obra na praça.
Isso aí.
A gente tem uma obra lá de calçamento.
E as pessoas e os caminhões são os mesmos.
E a gente, é isso aí, a gente precisa de máquina, né? Então a gente, de vez em quando, para de recolher um galho para ir dar assistência pro calçamento, dar uma assistência na praça. Essa semana também começamos, que tu sabe que vai vir a primeira parte do asfalto, né, Gê? Os caras meio ficaram de vir essa semana, mas
isso.
Sem previsão ruim, já vamos, não vamos se empolgar muito, né? Comecemos a botar tubulação e meio fio, tem a pá do Thiago, que vai sair agora a primeira parte. Nós temos a Vicente de Vens, né?
Sim.
Que sai o asfalto também. O Antônio Tagliari também sai. E uma quadra da Simão Flores. Simão Flores, na verdade, é aqui perto da funerária do Galassa, até a esquina que sobe para o nosso posto de saúde.
Isso aí.
Né? Para deixar bem claro que Simão Flores, na verdade, para lá, vamos dar seguimento para o lado do bairro Florestinha.
Tá certo.
Essa semana ficaram, mas já temos uma previsão de tempo
de
chuva, então provavelmente não sai. Mas assim nós conseguimos ir botando a tubulação, entendeu?
É.
Vamos botando, estamos fazendo o saneamento, botando os meio-fio ali, que estava tudo meio enterrado, foi arrancado, estamos ajeitando. Mas enfim, se não der a semana, dentro desses 15 dias, começamos a fazer
o asfalto. Eu sei que o asfalto ele gosta de um tempinho quente e seco, que nem foi essa semana. Então não vamos botar nem um quilo de material fora, porque a gente sabe que o preço dele é alto. Então, quando a gente vai pagar, e não é meu, nem teu, nem do Silvio, é de toda a população. Então a gente tem o maior carinho e cuidado com o dinheiro público. Então, quando se colocar, que fique bem feito, né? Então isso é uma exigência que a gente tem em cima dessas pessoas. De minha parte, é isso aí. Quero agradecer a tua parceria aí, Pé, do Silvio também, de todos os ouvintes, e convidar o pessoal que prestigiem novamente hoje à tarde.
Hoje à tarde.
Onde é que é mesmo hoje?
Hoje tem na Florestinha Florestinha aí na Cancha da Chica.
Opa!
Hoje é duas.
E é já para as finaleiras, né?
Nossos
parceiros estão lá. Vamos lá assistir um pouco de tarde, nos divertir, entreverar com esse pessoal aí. Uma boa semana a todos, se cuidem, então, principalmente no domingo à noite, aí, pessoal, que a chuva, a previsão de chuva que a gente tem pela Defesa Civil nesses dias, então a gente tem o cuidado também e o dever de avisar a nossa população para que se protejam, né?
Com
que
certeza.
Se protejam e façam o possível para que isso aí não nos cause danos. Um abraço a todos e um ótimo final de semana.
Da minha parte também, então, obrigado pela parceria de sempre ali, a nossa estação FM também, sempre com as portas abertas para a gente divulgar as coisas boas e as ruins também, né, gente? Isso aí, nós temos que se esforçar, não adianta. Vamos convidar, então, o pessoal para participar essa semana do Campeonato de Bocha aí e já convidar para sexta-feira também, para a abertura do vôlei, né, no ginásio. Então, um bom dia a todos, uma boa semana a todos aí.
Bom dia, Abreu. Bom dia, então, ao nosso prefeito Jefferson Zimmer e vice-prefeito também, o Alcione Conte, com mais um programa da Prefeitura Municipal que volta no próximo sábado a partir das 8 horas da manhã.